Olá, esse é o podcast do blog da Rafect, a rede latino-americana de antropologia das ciências e tecnologias. Aqui você vai poder conhecer um pouco do trabalho das pesquisadoras que compõem a nossa rede. A transcrição dessa audioleitura está disponível lá no nosso site. Boa escuta!
Quando o campo é corpo, experiência e escrita. Percursos afetivos e políticos com a antropologia feminista, por Bruna Fanny Duarte Rocha. Este texto nasce de uma dor, pessoal, política e coletiva. Em 2019, entrei no mestrado em Ciências Sociais, pela UFSM, decidida a investigar onde doía. 3 anos antes, havia perdido meu filho após um parto marcado por múltiplas violências obstétricas. 3 anos também de militância, escuta, ruas e luto. O que compartilho aqui é o percurso de uma escrita que aprendeu a se fazer por inteira. Entretanto, sentia que havia algo ainda por elaborar. Algo que precisava ser narrado, escrito, compreendido a partir de uma escuta atenta, mas também de uma escrita comprometida. A escolha do tema não foi acadêmica no sentido clássico do termo. Foi encarnada, atravessada pela dor e pela perda, e também por uma busca. Na banca de defesa, o comentário que mais me marcou foi a observação de que, embora houvesse densidade e compromisso, faltava a mim no texto. A pergunta que ficou no ar, tá doendo? Foi também a chave para um deslocamento epistêmico. A dor que antes parecia algo a ser superado ou controlado passou a ser entendida como parte constituinte da etnografia. Afinal, como tantas autoras feministas e decoloniais já nos ensinam, o afeto é campo. A tensão entre presença e ausência marcou minha escrita. Em muitos momentos, escrevi em terceira pessoa, como se a escolha do pronome pudesse me proteger da dor ou ao menos me oferecer um certo respiro analítico. Tentar me afastar, ainda que simbolicamente, era também uma forma de me proteger. Mas tive a sorte de contar com a orientação da professora doutora Monalisa Dias de Siqueira, que carinhosamente me convocava a aparecer no texto, não apenas como autora, mas como sujeito situado, como corpo que sente, interpreta e transforma o campo. Esse processo, ao mesmo tempo teórico e afetivo, culminou no último capítulo da dissertação que finalmente consegui me inscrever. Foi ali que compreendi com profundidade que minha posição era inescapável, mãe no campo, nas ruas e na escrita. Como discute Donna Haraway, em 1988, o conhecimento é sempre situado, parcial e encarnado. Em 2022, ao receber a menção honrosa na categoria de Direitos Humanos durante a Reunião Brasileira de Antropologia, por um artigo fruto de um dos capítulos da dissertação, que percebi que aquele era um caminho legítimo, possível e que há mais de nós por aí. Para quem tem interesse, o capítulo se intitula Parto, Violência Obstétrica e Emoções, o Reconhecimento da Dor no Cotidiano de Mães Enlutadas e de Mães Especiais. E está disponível online na 10ª edição de Antropologia e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia. Com ingresso no doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2021, sob orientação da professora Aline Bonetti, meu percurso ganhou novos sentidos. O encontro com a antropologia feminista, sobretudo através do Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades, o NIGS, abriu outras possibilidades de pensar o compromisso político do trabalho etnográfico. Deixei de ver a implicação como fraqueza metodológica e passei a compreendê-la como uma potência epistemológica. Como afirma Miriam Gross em 1990 no livro Trabalho de Campo e Subjetividade, na busca do outro encontra-se a si mesmo. E é justamente nesse encontro, marcado por alteridades complexas, que o conhecimento se produz. Alteridades complexas é um termo cunhado por Aline Bonetti, em 2012. Em 2022, participei da mesa redonda Novas Vozes da Antropologia durante o 6º Encontro Mexicano-Brasileiro de Antropologia, a EMBRA, que ocorreu em Florianópolis, Santa Catarina, no sul do Brasil. A professora Lina Rosa Berrio lembrou que para a antropologia feminista, fazer uma antropologia comprometida não é uma questão em disputa, mas um ponto de partida. Durante a sua fala, Rastreando Ruelas, Reflexiones Preliminares sobre un Proceso de Indagación en torno de las Antropologías Feministas del Caribe, ela apresentou o volume de eventos, seminários e articulações promovidos por pesquisadoras feministas no México, reforçando o que já vínhamos vivenciando. Trata-se de um campo em expansão, fruto de uma construção coletiva que nos convoca a mapear trajetórias, práticas e alianças. Nada do que hoje fazemos seria possível sem aquelas que vieram antes e abriram caminho. Como bem sugeriu Lina, é necessário construir uma cartografia de nós mesmas. Onde estamos? O que fazemos? Com quem dialogamos e o que queremos transformar? Como lembram pensadoras latino-americanas, como a Rita Segato, a Silvia Rivera, a Julieta Paredes, a teoria que nasce do corpo e da experiência é também um exercício de insurgência. Segato, que é antropóloga argentina, tem nos ensinado que o corpo das mulheres é território de disputa e que a violência de gênero deve ser lida como parte de um projeto político. Essas autoras nos convocam a escutar o mundo com mais porosidade, atentas aos saberes que emergem da dor, da luta e da memória coletiva. Adriana Guzmán, na conferência de que feminismos estamos falando, gênero, patriarcado e despolitização, durante o seminário Fazendo Gênero, no ano passado, em 2024, nos convocou a uma autocrítica potente. Que feminismo é possível fazer desde a academia? Para ela, o feminismo não é algo que se estuda, mas é algo que se faz, com o corpo, com a vida, com o compromisso político. Sua fala nos desafia a sair da zona de conforto acadêmica e lembrar que o nosso lugar deve ser na luta contra a violência, não apenas em falar sobre a violência. Leer para poner el cuerpo, no para poner un paper, y eso es fundamental, finalizou a Guzmán. Posso dizer hoje que a antropologia feminista então me ofereceu ferramentas para caminhar com coragem por esse enredamento. Ela me trouxe instrumentos para olhar com rigor, honestidade e sensibilidade para esse campo marcado por experiências intensas e assimétricas. É ela que me ajuda a nomear o que sinto e a contextualizar o que é vivido. A proposta não é apagar semelhanças ou diferenças, mas reconhecê-las em sua complexidade, como múltiplas alteridades que se entrecruzam. Ser mãe, por exemplo, não é uma experiência universal. É atravessada por marcadores de raça, classe, território, gênero e ainda hierarquizada. Nesse sentido, a antropologia feminista e decolonial tensiona as epistemologias tradicionais ao insistir que não há lugar neutro de fala e que os saberes localizados são, sim, profundamente teóricos. É aqui que a noção de ser afetada, de Jeanne Favre de Saada, se torna central. Não se trata de empatia ou pura identificação, mas de afeto, um tipo de conhecimento que se produz na vibração do encontro, nas sensações, nas imagens que nos mobilizam. Essa experiência modifica meu próprio estoque de imagens, como diz a autora, atravessa minha escuta e transforma minha escrita. A alteridade que encontro no campo não é um outro simples, mas um emaranhado de diferenças que me desestabilizam. São alteridades complexas, múltiplas, que não cabem em categorias estanques. Por isso, estar nesse lugar de mãe, ativista e pesquisadora não é um obstáculo, mas uma condição epistemológica. Não nego a dor, o luto, a raiva, também não os romantizo. São afetos políticos, inscritos em corpos coletivos, organizados em torno de uma luta que exige memória e escuta. O gesto de escrever, então, é também um gesto político. É memória insurgente, é resistência epistemológica, é denúncia e é cuidado. É feita também com o corpo, com a experiência. Ao tensionar a separação entre sujeito e objeto, entre razão e emoção, entre ciência e militância, sigo apostando na possibilidade de produzir um conhecimento situado, comprometido e, sobretudo, profundamente humano.
Agradecemos pela escuta. Se você quiser, você pode deixar um comentário sobre esse texto no nosso blog ou também no perfil da Rafect lá no Instagram. Um abraço e até a próxima!